Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, nos assiste. Essa é mais uma edição do podcast Conversas Inteligências, o podcast da revista Insight Inteligência, editada pela Insight Comunicação. E hoje os papéis se invertem. Christian, em vez de âncora, Christian Lint, nosso editor, em vez de âncora e apresentador do podcast, hoje ele veste o figurino de entrevistado e de articulista, como um dos articulistas da mais recente edição, número 98. Christian, autor deste artigo, A Independência como Revolução Liberal no Brasil. Salve, Christian. Tudo bom, meu amigo?
Salve, Cláudio. Nossa, você está apresentando bem melhor que eu já. Eu começo a falar, faço piada, esqueço de falar em que número que saiu a revista, não falo do podcast, é um desastre.
É, só isso que eu vou fazer correto, o resto vai ser uma tragédia. Começando aqui, você tem uma abordagem que me parece, uma abordagem sobre o tema que me parece bastante peculiar ou diferente dos outros cientistas políticos, dos outros estudiosos que se debruçam sobre o assunto. Onde é que estão essas distinções? Por onde o seu caminho difere dos demais?
Pois é, o bicentenário era supostamente um assunto muito interessante, era um assunto inédito, afinal é um assunto que só acontece uma vez na história, né? O bicentenário. Aí, enfim, houve muita movimentação na academia sobre o assunto e eu fui convidado para escrever um texto para um dicionário sobre a Revolução do Porto, que foi produzido, ainda não saiu até hoje, lá em Portugal, para o pessoal da Universidade de Lisboa. E aí eu me incumbi de escrever um verbete sobre a Revolução Brasileira, liberal brasileira. Aí aconteceu um troço engraçado, que era o seguinte: todas as histórias da independência do Brasil são focadas na independência do Brasil. E na escola... eu vou explicar qual é o problema disso aí. É que a história da independência do Brasil é a história da separação do Brasil de Portugal. E elas tentam sempre heroicizar a separação como ato de libertação de uma colônia em relação a uma metrópole. E deixam de fora uma porção de coisas. Todas as histórias deixam de fora. Um dos aspectos é que a gente não era colônia mais quando ficou independente de Portugal. A gente era Reino Unido a Portugal. A gente até, de alguma maneira, faz a independência para não voltar a ser colônia de Portugal. E tem gente que diz que para Portugal só valia a pena ficar com o Brasil se fosse como colônia. Então diz também que esse processo da independência do Brasil, na verdade, é um processo de independência de Portugal. Porque Portugal é que tinha virado colônia do Brasil quando o Dom João estava aqui. Né? Então, tem vários aspectos a serem destacados. Mas, por fim, eu acho que o mais importante nesse artigo é o fato de que, no processo de independência do Brasil, a gente não ficou só independente. Nós deixamos de ser absolutistas. Passamos a ter uma Constituição, passamos a ter separação de poderes, passamos a ter liberdade de imprensa, passamos a ter a tolerância religiosa, entendeu? Esse aspecto ninguém estuda da independência. Então eu tratei da independência do Brasil como uma revolução liberal brasileira. Então, o negócio era pensar a independência como uma revolução, primeiro. Segundo lugar, como uma revolução liberal, que é esse aspecto que some. E o que seria brasileira? Aí o que eu fiz? Assim, olha, eu vou tratar o aspecto liberal da revolução, que é antes da independência, começa antes. Começa junto com Portugal, que é a Revolução do Porto. Né? A Revolução Liberal Brasileira, ela é um eco da Revolução do Porto, é quando chega ao Brasil. Aí acho que até que a independência também é um desdobramento disso. Mas assim, é possível falar também de Revolução Brasileira? Se o Brasil era unido a Portugal, existia algum Brasil? Entendeu? O que era o brasileiro? Ser brasileiro não é uma construção também? Criação de uma identidade nacional? As pessoas acharem que são brasileiras? Existia isso? Aí eu queria juntar essas duas pontas. Por que seria uma revolução liberal e em que medida ela seria brasileira, né? Também.
Uhum. É possível, é possível colocar essa, a revolução, o que você chama de revolução liberal brasileira, no mesmo caminho, na mesma prateleira das revoluções liberais, das chamadas revoluções liberais que acontecem ali a partir do século XVIII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a própria Revolução do Porto, que aí é muito mais colada do ponto de vista cronológico, é possível colocá-las no mesmo quadrante?
Pois é, o desafio foi exatamente esse, é tratar a Revolução Liberal Brasileira como essas. Porque essas revoluções são todas primas e irmãs. Porque uma vai saindo da outra, de alguma maneira. A Revolução Americana, ela vai inspirar depois as hispânicas, e um pouco as brasileiras, tipo Conferência Mineira e tal. E a Revolução Francesa depois vai trazer Dom João para cá, depois vai ter um eco na Espanha, e o eco da Espanha a Revolução do Porto é um eco da Revolução da Espanha. Então, na verdade, a Revolução Liberal Brasileira, entendida como desdobramento da Revolução do Porto, ela é o eco das duas revoluções do Brasil, da americana e da francesa. Ela é o momento em que nós deixamos de ser absolutistas e nos tornamos liberais, constitucionais. Agora, é claro que você fazer essa revolução liberal num lugar periférico, atrasado, como na América do Sul, não é igual a Revolução Francesa ou mesmo a Revolução Americana. A Revolução Americana não foi uma revolução liberal, a Revolução Americana foi uma revolução de independência, porque elas já eram liberais, como colônias da Inglaterra. A Inglaterra já era liberal desde 1688, desde a Revolução Gloriosa. Então, na verdade, foi uma revolução nativista. Foi um processo de separação, porque liberal, repito, já era. Né? Porque a Inglaterra já era. A França não. A França foi uma revolução que não foi de independência, foi o contrário da americana nesse aspecto. Mas foi para acabar com o absolutismo. E a brasileira foi os dois, ao mesmo tempo. Ela foi quase ao mesmo tempo, ela foi liberal para acabar com o absolutismo, depois veio a independência formal. Mas é preciso lembrar isso que eu falei, o Brasil já era independente de Portugal desde 1808, quando Dom João veio para cá. Foi a ameaça de deixar de ser que levou a essa independência. Né? Agora, o Brasil também fica independente, eu estava falando de periferia, num certo sentido diferente também de Portugal e da Inglaterra e dos Estados Unidos. A Inglaterra, que é o padrão, porque foi a primeira, né? Uhum. Quando Portugal, faz a Revolução Liberal, que ao mesmo tempo que a nossa, Portugal já tem um Estado. O absolutismo já tinha criado o Estado português, que foi o tempo do Marquês do Pombal. E depois veio a Revolução Liberal. Então foi como no resto da Europa, um pouco mais atrasado, mas foi como no resto da Europa. Quer dizer, a Europa cria o seu Estado debaixo do absolutismo, depois tem uma revolução liberal que cria um governo constitucional e representativo. Né? No Brasil, não. Na América Hispânica, incluindo o Brasil, você tem a revolução liberal e a revolução da independência sem ter Estado e sem ter sociedade nacional, sem ter sociedade liberal. Quer dizer, as ideias, elas circulam, elas são coetâneas, elas são... Mas as sociedades não são iguais. A sociedade brasileira é uma sociedade de antigo regime. Você não tinha nem Estado ainda. Ainda era uma história assim, meio medieval. Assim. Se é possível falar a Idade Média da América Hispânica. A gente estava começando a construir o Estado Nacional com Dom João VI, justamente. Então, a gente não tem uma sociedade liberal. Isso é meio que feito de cima para baixo. Esse liberalismo vigora numa elite pequena só. Eu diria que os efeitos mais profundos da Revolução Liberal só vão acontecer lá por de 1860, 70 para frente, depois da Era Mauá. Você começa a ter, se construir o Estado Nacional, você começa a ter financiamento para ter Estado Nacional, né? Com café, com dinheiro de alfândega, né? Com a Era Mauá, que eu falei, e você tem a consolidação do Estado na época da conciliação, que é a década de 1850. Aí você começa a criar uma sociedade nacional, um sentimento de pertencimento, e aí, digamos assim, o liberalismo começa a mexer nessa sociedade, entendeu? De verdade, para valer.
Uhum.
E é por isso que na época vai se dizer assim, mas a Constituição não pega, ela não é real, Na verdade, ela não funciona de forma liberal. É, porque quando ela foi feita, ela era liberal, só que a sociedade não era. Aí você teve que montar um modelo de governo que era formalmente liberal, mas na prática era autoritária. Por isso que depois, quando a sociedade começar a ser liberal, vai ver essa conversa, entendeu? De que é preciso que a Constituição, a prática da Constituição seja realmente liberal. Quer dizer, aí vai ter uma sociedade que vai querer se apoderar da Constituição, pedindo parlamentarismo, pedindo federação, essas coisas.
Como você disse, é uma revolução contra, como as revoluções liberais europeias, uma revolução contra o Estado absoluto, contra o absolutismo. E, no nosso caso, percebido contra o absolutismo, contra Portugal. Mas não contra a monarquia, ou pelo menos a nossa monarquia. Isso não é uma contradição?
Não, porque o governo normal daquele tempo era a monarquia. Então, na Europa, os movimentos em geral são movimentos de conversão da monarquia. Quer dizer, na Europa, o modelo de governo moderno, constitucional representativo, é a Inglaterra, que é a monarquia constitucional. Então, esses movimentos todos estão no sentido de constitucionalizar as monarquias e não de fazer repúblicas. Eles acreditavam que república era um negócio velho, um negócio grego, romano, um negócio de uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes. Era um negócio já anacrônico, entendeu? Os Estados Unidos inventam uma república moderna, de alguma maneira, porque eles reinventam a república, eles inventam lá uma outra coisa. Mas mesmo a boa parte da América Hispânica, quando fica independente, ela quer ser monarquia constitucional, como na Europa. Só que eles não conseguem príncipes. Eles queriam o quê? Eles queriam algum príncipe Bourbon da Espanha. Só que o rei da Espanha não reconhece a independência das ex-colônias. Como é que ele vai dar sobrinhos e filhos para governar as ex-colônias, entendeu? Aí, quando eles desistem disso, eles vão procurar um príncipe desses... Tem umas casas alemãs, os principados, que eram especializados em fornecer príncipes.
Procura-se príncipes, há vagas.
Urgo, umas coisas assim, Nassau. Só que aí, quando a Inglaterra concordava com uma, a França não deixava e vice-versa. Então, a maior parte dos países latino-americanos virou república à força. Cara, no México, eles pegaram um general que participou ativamente da independência e coroaram o cara como imperador, que foi o Iturbide. Só que aí você sabe o que aconteceu, né? Pô, mas você é para ser o general, por que não eu? Pensou outro general. Aí o outro general pensou, por que não eu? Durou um ano e meio o reinado. O cara teve que abdicar, fugiu. Quando voltou, fuzilaram o sujeito.
Terminou bem.
O Brasil funcionou porque já tinha um príncipe já aqui e ele era o herdeiro tradicional da coroa. Aí foi mais fácil fazer. Mas então o problema não era a monarquia, a república. Isso é uma coisa bem inventada depois. O negócio era constitucionalizar a monarquia. Tanto que a primeira monarquia que cai mesmo definitivamente na Europa é 1871, é a França quando vira república. Quer dizer, você tem um bom tempo aí de monarquias constitucionais. E as monarquias só... Bom, aí tem Portugal, 1910, mas as monarquias só começam a cair mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a monarquia constitucional era tida como um governo normal, moderno, igual a república, até essa época. Não tinha essa coisa de que a república já era, a monarquia já era. Isso é uma coisa mais do século, começo do século XX.
O fim da escravidão não foi uma pauta dessa revolução, né?
Não, mas foi uma essa pergunta
engraçada. Não seria uma contradição?
Não, pelo contrário. Na América Hispânica toda, a independência meio que foi feita contra a pressão das metrópoles de diminuir os privilégios dos colonos, os privilégios que envolviam a escravidão, inclusive. Quer dizer, o que acontece? As colônias aqui na América, elas não tinham Estado aqui. É o mundo que os bolsonaristas queriam de volta. Não tinha Estado, quem mandava era o patriarca, era o sacerdote, era o ogro, o ogro negócio, o senhor de engenho. Não tinha multa, não tinha Estado, não tinha nada disso. Era só a igreja, né? Commodity, escravização de índio, derruba a floresta, era isso. E escravizar índio e negro, né? De certa maneira, o absolutismo do século XVIII é um absolutismo ilustrado. Então ele também começa a querer reduzir esses privilégios. Ele é centralizador e ele é ilustrado. Então ele quer acabar com os privilégios dos colonos. E aí eles se revoltam, entendeu?
É.
Eles se revoltam. Eles se revoltam contra os privilégios da... Quer dizer, contra a tentativa de suprimir os... Eu sou das famílias que colonizaram a América. Minha família empregou cabedais e dinheiro e morreu na conquista da terra. Eles eram os herdeiros ou conquistadores. Então tem um livro até recente de um americano que fala disso, assim, que é a ideologia crioula, né? Crioulo é o cara que nasce na América.
Uhum.
Em parte, a independência é um movimento contra é um movimento de preservação das liberdades deles, debaixo do liberalismo. Então, é assim. É para evitar a opressão da metrópole, mas é para manter a opressão dos negros, dos índios, dos pobres, que estava embaixo deles. Então, isso é uma coisa interessante, porque no caso brasileiro, a monarquia, o pessoal que estava com a monarquia, digamos, absoluta, e depois o pessoal que quer constitucionalizar a monarquia, mas que não quer federalismo, eles não querem entregar o poder para o mercado, eles não querem entregar o poder para os empresários, entre aspas, que são os senhores de engenho. Porque ele diz que o Brasil não tem povo, porque tem muita escravidão, tem que preparar o fim da escravidão, tem que trazer imigração europeia. E os liberais brasileiros, que são esses crioulos, né, descendentes dos dos brancos, eles querem manter a escravidão, porque eles são donos de escravo.
Ou seja, é pelo fim da regalia deles.
É.
Não, então, não da nossa, não da minha.
Exato, então você tem um paradoxo, porque os caras que sustentam a monarquia, que eles pertencem à burocracia do Estado, eles são altos funcionários públicos. E eles dizem assim, olha, isso aqui é uma merda, isso aqui tem que abolir a escravidão, tem que abolir o tráfico, tem que fazer um país, isso aqui não é um país, isso aqui é meia dúzia de... Isso aqui é uma feitoria.
Você disseca bem isso no artigo, Cristian, destrincha para a gente aqui, para quem está nos ouvindo, quem são essas elites? Quem são as elites de 1820 no Brasil?
Ah, são três. Você tem os comerciantes, grandes comerciantes, que vendem e compram produtos da Europa. Eles são portugueses, quer dizer, brasileiro e português é a mesma coisa, né, até certo momento. Aí você manda as coisas brasileiras para Portugal, Portugal manda manufatura. Depois de 1808 são os ingleses. Portugal é ocupado pela França, né? Então o comércio é importante. E o que dá muita grana é o comércio dos escravizados, né? É o que mais grana dá. Então você tem esses... Você chamava esse negociante de grosso trato. Tá? Grosso trato. Você tem a burocracia, que se fortalece com o Dom João VI, que trabalha para o Estado aqui no Rio, nos ministérios, nos tribunais. E você tem os senhores de engenho. Tá? Você tem os senhores de engenho, que são, naquele tempo, são basicamente produtores de açúcar, em segundo lugar, algodão e fumo, basicamente açúcar. Tá? Café é na década de 1830, que começa a difundir café. Só que esses caras não se entendem, né? O que acontece? Quando o Brasil começa a ser colonizado, o Brasil é só dos caras das commodities. E os outros são os religiosos, e eles brigam entre eles.
Inclusive, escravos, que também podem ser lidos como commodities.
Mas eles são mão de obra, né?
Sim.
Produzem as commodities, tá vendo?
Sim. Mas como
mercado... produto exportável.
Pois é.
Importa uma commodity para poder exportar outra.
Pois é, exatamente. É uma commodity que precisava produzir as demais commodities.
Exato. Então, as elites são basicamente essas três, sendo que as que brigam mesmo são a burocracia com... O povo. O povo são os senhores escravos.
Burocracia, leia-se funcionalismo.
É o funcionalismo que é da corte. São os ministros, são os oficiais, são... Esses caras, olham, eles são absolutistas ou eles defendem o poder da coroa. Eles dizem, eles dizem assim, para esse império funcionar, tem que ter força, tem que ter centralização, não pode entregar na mão desses caras, porque ele diz que os senhores de engenho são todos... Eles não são brasileiros, eles querem federação. Porque cada um quer ser a oligarquia da sua província, entendeu? Então é engraçado, eles são autoritários politicamente, mas eles são progressistas socialmente. Você tem que abolir, tem que, assim, isso aqui é uma vergonha, você tem que criar uma nação. Isso aqui não é nação. Porque o Brasil tem população, não tem nação. Então eles combatem o projeto dos senhores de engenho, que é um projeto de fazer do Brasil o sul dos Estados Unidos, uhum. que é moderno e é escravista, o padrão da época. O velho sul. Tá? Em que eles mandam tudo. Quem manda lá são os proprietários de terra, que são escravistas. Mas esse pessoal do Brasil diz que não, que tem. Que o Brasil tem povo, sim, são eles, que são os senhores de escravos, que são os senhores de terra. E eles querem, o modelo deles não são os Estados Unidos, ainda que monarquia. Queriam fazer a monarquia federativa, que o Congresso manda no rei, entendeu? Aí a brigalhada que vai ter depois da independência é entre esse pessoal. Mas, Cláudio, aí a gente está falando de um velho artigo meu que foi o primeiro publicado na Insight Inteligência, né? Saquaremas e Luzias.
Pois é.
A primeira encarnação dos Saquaremas é essa burocracia. E a primeira encarnação desses Luzias são esses senhores de terra aí. Ó, viagem redonda, hein?
Exatamente. Foi o primeiro, Cristian? Foi o piloto que deu origem à série?
Foi o piloto que deu origem à série, cara. Saquaremas, eu já fui logo para cá.
Pois é. Logo você nos takeoverizou. Tomou a registro. Para a gente começar a fechar aqui, meu amigo, você cita no seu artigo, você faz uma menção, Faoro, ele prega que o liberalismo no Brasil ele tende a ser percebido como falsificado ou irrealizado. Talvez, em outras palavras, um fake, um liberalismo postiço, se eu estou fazendo a interpretação correta. Essa premissa não ajudou, dentro da própria academia, inclusive, que você fala que a independência eclipsa o fato de que foi uma revolução, o fato de que foi brasileira e o fato de que foi liberal. Essa premissa de que o liberalismo no Brasil é irrealizado e é falsificado, ela, de certa forma, também perturbou a compreensão dentro da própria academia de que essa foi uma revolução liberal. Ela passa a ser entendida como uma revolução no máximo, mas não liberal?
Tem gente para a esquerda, ela sequer revolução foi, né? E revolução seria o povo se libertar, abolir a escravidão, virar república. Mas tudo isso são ideias preconcebidas, entendeu? Muito ideológicas. O problema do Faoro é esse. Faoro é assim, se o liberalismo de verdade existisse na cabeça... Primeiro que não existe liberalismo de verdade, existe liberalismo e ele a natureza dele muda conforme cada sociedade. Uhum. Então o liberalismo vai ser um na Inglaterra, vai ser outro na França, vai ser outro na Alemanha. Mas na cabeça dele, o liberalismo de verdade teria que transformar o Brasil na Inglaterra ou nos Estados Unidos, entendeu? E aí ele culpa o liberalismo que é irrealizado quando é a sociedade que é diferente. Tá? A sociedade é que é diferente, as suas tradições. Então fica dessa incapacidade de querer entender as especificidades, de uma percepção das ideias, como se fosse uma. Ele acha que as ideias são igual vinho, um negócio que viaja mal, ou como se as ideias fossem produtos de certos lugares, e que quando elas mudam de lugar, elas não se adaptam, elas se avinegram, vira vinagre, vira, entendeu? Quando na verdade não existe isso, a ideia não pertence a lugar nenhum. O próprio liberalismo, você vai dizer, você pega, sei lá, o Stuart Mill da Inglaterra, tem um monte de ideia dele que é tirada do Comte na França. E assim vai, né? As ideias são... A gente vive num mundo cosmopolita, né? É que acontece, no fim das contas, vira um discurso liberal. O liberalismo não olha para si próprio como ele é, e quando ele olha para trás, ele não se reconhece e não quer levar as culpas das merdas que fez no passado. Aí ele diz que ele não, que aquele liberalismo ele não é ele, não. Aquilo ali não sou eu, não. Aquilo não era liberais de verdade. Aquilo era falso liberalismo. Liberalismo agora é só comigo. Comigo aqui agora, entendeu?
Daí a espiral de que nunca tivemos uma era o liberalismo no Brasil, daí essa espiral...
É uma mistura de ignorância com preguiça e má fé. O Brasil nasce e tem uma revolução liberal, os liberais vieram no poder diversas vezes. Só que no país periférico atrasado que não se valoriza, você acha sempre que os preguiçosos querem reinventar a roda. Aí assim, se o país... Imagina que eu sou um liberalão. Geralmente liberalão hoje é neoliberal, né? Se o Brasil fosse, tivesse um mercado assim assado desde a independência, hoje o Brasil seria igual aos Estados Unidos. Aí, como nós não somos, é porque não teve liberalismo. Aí é muita... Aí é cabeça de camarão, né, cara?
É, se der certo, fui eu. Se deu errado, não fui eu, não fomos nós.
Exatamente.
É. Meu amigo Christian, acho que não dá para dizer que matamos ou dissecamos, porque o artigo e a obra, assim como tudo que você faz, é profundo, profundo e largo. Mas a gente fez um sobrevoo aqui, e quem quiser e quem quiser entender mais sobre o que falamos, com a profundidade que você traz no artigo, revista edição 98 de Inteligência. Mais uma vez, eu mostro aqui a independência como revolução liberal no Brasil. Christian Lynch, nosso editor.
É, mas a ideia é essa, não é esgotar nada.
Pois é.
É o nosso freguês aqui gostar do papo e ler o artigo. Pô.
Exatamente, aqui é só um appetizer, aqui é só um tira-gosto.
Exatamente.
Meu amigo, obrigadíssimo, Christian. Obrigadíssimo. Para você que nos... Diga.
Nada, eu tô falando que eu tenho que aprender a entrevistar como você.
tá frito.
Eu vou entrevistar, quero servir cafezinho, uísque, bater papo, perguntar pela mãe, aí sai uma...
Nunca é uma ideia.
Isso não é uma entrevista.
Pois é, para você que nos assistiu, nos vê no YouTube, ou para você que apenas nos ouve nos agregadores de podcast, um abraço. Essa foi mais uma edição de Conversas Inteligentes, podcast da revista Insight Inteligência, com Christian Lynch, nosso editor. A todos, obrigado e até a próxima.
O podcast Conversas Inteligentes é produzido pela Insight Comunicação.